Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês todos com a graça e com a paz de Jesus. Amém. Foi-me dado um tema e foi-me posto pregar antes de Don Carson. O tema é a glória de Deus na face de Jesus Cristo, e o pregador depois de mim é Don Carson. E aí eu liguei para o Tiago e perguntei ao Tiago se ele pensava que eu sou o John Piper. Mas, falando em John Piper, há um livro que a editora Fiel publicou, que é Uma Glória Peculiar, o nome do livro. Na verdade, este livro é um testamento que, segundo o próprio John Piper, ele está deixando para a igreja. John Piper hoje está com 71, quase 72 anos de vida. E em 2015, 2016, a igreja, não, melhor, Desiring God, que é o ministério que ele fundou, o conselho de Desiring God deu a ele 6 semanas e disse: olha, se vire, tire 6 semanas e vá escrever alguma coisa que nos ensine como interpretar a Bíblia da forma como você faz. Daí nasceu Uma Glória Peculiar. Virá na sequência, editora Fiel, se não me engano, o Tiago me disse, já traduziu o segundo volume. E o terceiro, ele publicará nos Estados Unidos o ano que vem. Esse primeiro livro, Uma Glória Peculiar, trata da autoridade bíblica. Ele pega o conceito de João Calvino e expande de uma forma tremenda sobre o testemunho interno do Espírito Santo na leitura da Bíblia. E o segundo livro, que é este que Fiel lançará muito em breve, trata de significado. Este primeiro, autoridade. O segundo, significado, e o terceiro da trilogia trata sobre pregação. De forma que, se você quer ler o testamento daquele que para mim é hoje um dos maiores teólogos e pensadores e pastor vivo, John Piper, este livro é para você. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios. Quero ler com vocês os versos 4 a 6, segundo aos Coríntios 4, de 4 a 6, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu vou ler na versão da editora Mundo Cristão, a nova versão transformadora, a NVT, diz assim, segundo aos Coríntios 4, de 4 a 6, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse haja luz na escuridão, é quem brilhou no nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Pense comigo, o que seria mais patético do que alguém, por exemplo, ir ao Paraná, chegar às cataratas, face a face, aquele conjunto deslumbrante de 275 cachoeiras na foz do Iguaçu, tirar da mochila um espelho e ficar contemplando o próprio rosto, admirando-se de suas expressões faciais. Pateticamente lamentável, mas foi exatamente isso que o homem fez com a glória de Deus, trocando a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, Romanos 1:23. O modo como Deus nos criou fez de nós seres humanos que são atraídos, e mais do que isso, seres humanos que são movidos pela beleza que nos dá prazer ou regozijo. Por isso que não é de espantar que nós vivemos numa geração tão seduzida pela imagem. Nós visitamos lugares paradisíacos, tiramos selfies com paisagens deslumbrantes ao fundo ou com pessoas bonitas do nosso lado. Nós somos hipnotizados pelas belezas que nos cercam por todos os cantos e que nos atraem. Deus nos criou para a glória, é o que diz Isaías 42:7. Nós temos fome e sede de glória, da glória exuberante e irradiante de Deus. Jonathan Edwards, quando tinha apenas 20 anos de idade, ele já compreendia isso muito bem. Numa de suas obras miscelâneas, a miscelânea de número 3, ele diz assim: o fim da criação é que esta possa glorificar a Deus, mas o que é a glorificação de Deus, se não um regozijo com a glória que Ele tem demonstrado, ou que Ele tem exuberantemente irradiado? Com 20 anos, ele chegou a essa conclusão. Só que o pecado, meu povo, o pecado confundiu e o pecado obscureceu o entendimento das pessoas. Achando-se sábias, as pessoas tornaram-se tolas. E agora, cegas, impedidas de verem a glória do soberano Criador, vimos isso em 2 Coríntios 4:4, as pessoas sofrem com todo tipo de desordem e de depravação, conforme lemos em Romanos 1, 18 e seguintes. Quando finalmente as pessoas decidem que buscarão a Deus, em vez de elas recorrerem à glória de Deus na face de Jesus Cristo, que é, afinal de contas, a fonte de todo prazer e felicidade para os quais nós fomos criados, é o que diz Isaías, por exemplo, no capítulo 55, vinde a mim todos vocês que estão com fome, com sede, bebam, comam de graça. Por que que vocês buscam prazer gastando dinheiro de vocês naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz? Venham, comam de graça, bebam de graça, é o que diz o profeta. Mas em vez de irem na face de Cristo, as pessoas procuram aqueles que falam de si mesmos, pois elas não querem a glória de Deus. Por isso que Paulo diz no capítulo 4, que a gente leu no verso 5, que ele não prega a si mesmo. Falsos apóstolos pregavam a si mesmos. E é interessante que esta segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta onde ele mais fala da glória de Deus, ao mesmo tempo que é a carta em que ele defende seu apostolado. Eu vou tomar muito cuidado para eu não pegar um atalho aqui, afinal de contas o tempo está contado, mas é muito interessante que na carta onde ele é mais autobiográfico, defendendo o apostolado dele, é onde ele mais destaca a glória de Deus. Fica aí um TCC excelente para seminaristas, dica. As pessoas querem aqueles que refletem o estado tão egocentrado em que suas almas se encontram. As pessoas querem aqueles que falam o que elas querem ouvir, 2 Timóteo 4:3. O problema fundamental da raça humana, como diz Paulo em Romanos 3:23, é que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, ou seja, nós estamos aquém de refleti-la, porque daquela glória nós fomos destituídos na queda. Então, privados dessa glória, os seres humanos amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles vivem para buscar a aprovação dos homens, muito mais do que a aprovação de Deus. Jesus vai dizer em João 12:43 que os homens buscam satisfazer-se mais na glória dos homens do que na glória de Deus, e porque eles buscam satisfação na glória dos homens e não na glória de Deus, eles não vão a Deus em busca desta glória peculiar. Doente, a humanidade está em busca de cura. Mas a humanidade não entendeu que a cura da alma começa quando a glória de Deus volta a ocupar o lugar no centro das nossas vidas, disse John Piper. Piper explica que o mais profundo anseio do coração humano e o mais profundo significado do céu e da terra estão resumidos nesta única expressão: a glória de Deus. John Piper fez uma constatação, como sempre, esclarecedora. Eis o que aquele bom batista reformado disse. Aliás, John Piper, foi com ele que eu aprendi, ele diz isso em um de seus textos ou falas, que você tem que escolher um autor para passar o resto da vida com ele, lendo e relendo e mastigando. Ele não sabe, mas ele é o cara para mim. E eis o que ele disse sobre esse nosso estado adoentado. Ele diz assim: todos nós necessitamos da glória de Deus, não da nossa própria glória. Ninguém vai ao Grand Canyon para aumentar a autoestima, pois por que que nós vamos lá então? E aí ele diz: porque quando nós contemplamos algo maravilhoso, existe uma cura maior para a alma do que quando nós contemplamos a nós mesmos. Existe uma cura maior para a alma quando nós contemplamos algo maravilhoso, mais do que quando contemplamos a nós mesmos. Por isso que nós vamos ao Grand Canyon, por isso que nós vamos às Cataratas do Iguaçu, por isso que nós vamos para o Rio Araguaia, por isso que nós vamos para a praia, porque olhar para as maravilhas, algo maior do que nós mesmos e que aponta para algo além, ou seja, a glória de Deus, traz cura. Na verdade, diz Piper, o que poderia ser mais ridículo neste imenso e glorioso universo do que um ser humano vivendo numa partícula chamada Terra e em pé diante de um espelho, tentando encontrar significado em sua imagem ali refletida? Que lástima saber que esse é o evangelho do mundo moderno, fecha aspas. Lastimável, gente. Por isso que hoje, 500 anos após a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero, nós estamos aqui de novo necessitando de reforma. Irmãos, e ouçam bem o que eu vou dizer aqui. Nós carecemos desesperadamente de um retorno ao princípio central, fundante, não apenas da reforma protestante, mas de todo o ensino da Bíblia, qual seja a glória de Deus. Timothy George esclareceu que a motivação de Lutero no debate que ele iniciou era única e exclusivamente a manutenção da glória de Deus. Ouça o que disse esse outro bom batista reformado sobre a doutrina da salvação, conforme Lutero compreendia isso. Abre aspas, Timothy George diz: visto que fora da graça o homem não possui nem uma razão sã, nem uma boa vontade. Aí ele cita Lutero: a única preparação infalível para a graça é a eleição eterna e a predestinação de Deus. Lutero, diz Timothy George, não se esquivou de uma doutrina, da doutrina da predestinação absoluta e dupla, ainda que admitisse que isso é um vinho muito forte e comida substancial para os fortes. Aliás, Lutero restringiu o alcance da expiação aos eleitos. Cristo não morreu por todos absolutamente, disse Lutero. Contra a objeção de que tal visão transformava Deus num ogro arbitrário, Lutero respondeu como Paulo: Deus assim o quer, porque ele o quer, e isso não é perverso. Lutero continua e diz que a prudência da carne diz que é cruel e miserável Deus buscar sua glória em minha destruição. Ouça a voz da carne, diz Lutero: meu, minha, diz ela, Lance fora esse meu e diga em lugar disso: glória a ti, Senhor, e você será salvo. A postura da razão é sempre de egocentrismo. Deus é apenas tão injusto, falando estritamente, ao justificar os ímpios a parte de seus méritos, quanto ele o é ao rejeitar os outros a parte de seus deméritos. Ainda assim, ninguém reclama da primeira injustiça de Deus, ou seja, justificar os ímpios à parte de seus méritos. Aliás, eu conversava com um pastor, colega, antes do culto, e nós falávamos disso. Ele falava de como nossa cultura ama pagar para receber, de alguma forma. Então, Lutero diria, ninguém reclamaria dessa primeira injustiça de Deus, ou seja, justificar ímpios à parte de seus méritos. Porque o interesse pessoal está em jogo. Mas em ambos os casos, Deus é injusto pelos padrões humanos, mas o justo e verdadeiro pelos seus. Lutero recusou-se a submeter Deus ao tribunal da justiça humana, como se a majestade, que é o Criador de todas as coisas, tivesse de se curvar a uma das escórias de sua criação. E aí Erasmo, o moralista, gritava: deixem Deus ser bom, clamava Erasmo. E Lutero replicava: deixem Deus ser Deus. David Wells, ele foi profético quando ele declarou no livro dele, No Place for Truth, ou Sem Lugar para a Verdade. Ele disse assim: a igreja agora, ela não precisa de renovação. A igreja não precisa de renovação, conforme creem alguns e buscam alguns. A igreja precisa de reforma. E por que que David Wells diz isso? A falta de entusiasmo, gente, na vida dos cristãos, a falência dos valores na sociedade, apenas revelam um problema mais profundo. Um problema que não será resolvido com esforços humanos na busca por uma renovação espiritual. Afinal de contas, pensem comigo, renovar o quê? Renovar a partir de que conteúdo? Renovar a partir de qual fundamentação teológica? Não, a igreja não precisa de renovação. A igreja não precisa de um reavivamento produzido por esforços humanos mediante aplicação de novas metodologias ou reprodução de modelos de sucesso. Não, a igreja precisa de reforma. A igreja precisa recuperar a visão da glória de Deus. Quando a igreja perde o sabor pelo Deus glorioso e não o serve mais aos outros no esplendor de sua majestade, quando a igreja não prega mais o Deus glorioso, não apresenta mais aos outros esse Deus de uma forma toda gloriosa, totalmente saciadora, plenamente regozijante, é natural que todos os encantos dos prazeres passageiros pecaminosos desse mundo ofusquem o que a igreja tem a oferecer, que é o Deus todo glorioso. E o que a igreja tem a oferecer é o Deus Todo-Glorioso. Pedro, o apóstolo, quando ele escreve a primeira carta, no capítulo 3, ele revela que o evangelho que nós defendemos, amamos e proclamamos é apenas uma escada para algo muito mais elevado. A igreja não tem que pregar o evangelho pelo evangelho. A igreja tem que pregar o evangelho para fazer o que Pedro diz que o evangelho faz. E Pedro diz: pois Cristo também morreu por nossos pecados de uma vez por todas, a fim de conduzir pecadores a Deus. Percebe? Qual é o fim do evangelho? O fim do evangelho não são as doutrinas da graça. O fim do evangelho é Deus. Nenhuma das realizações de Cristo narradas nos evangelhos, nenhuma das bênçãos do evangelho em si, por exemplo, expiação, perdão, justificação, santificação, vida eterna, nenhuma dessas bênçãos são boas novas se não forem meios pelos quais podemos ver e experimentar a glória de Deus. essa doce verdade está muito bem explicada por John Piper no livro dele, Deus é o Evangelho. Pastor Silas, a Fiel, tem que reeditar esse livro. Nas palavras do próprio Piper, o melhor livro que ele escreveu, Deus é o Evangelho, um tratado sobre o amor de Deus como oferta de si mesmo, está esgotado, infelizmente. Enquanto não publicam, se quiser eu te passo um PDF. Gente, quando a igreja, agência do Evangelho que nos leva a Deus, Evangelho que nos leva a Deus, quando a igreja perde a glória de Deus, por mais que ela pregue o Evangelho, pregar o Evangelho para que fim? Pregar o Evangelho para a pessoa se sentir bem? Afinal de contas, quem não quer ser perdoado? Quem não quer ir para o céu encontrar a vovó? Pregar o Evangelho, tirando dele que o fim do Evangelho é nos levar a Deus. É isso que tem acontecido com a igreja, e quando a igreja perde a glória de Deus, ela perde a razão de existir. Por isso que nós precisamos de uma reforma, de um retorno à glória de Deus. David Wells disse assim: é este Deus majestoso, santo no seu ser, esse Deus cujo amor não conhece limites, porque sua santidade não conhece limites, que tem desaparecido do mundo evangélico moderno. Deus foi substituído em muitos lugares por um Deus que é fofinho, frouxo, cujos propósitos morais tornam-se meros conselhos de um tiozão que nós podemos desconsiderar ou negociar como acharmos conveniente, cuja palavra é um brinquedo para aqueles que desejam apenas escutar a si mesmos, cuja igreja é um shopping em que religiosos com seus bolsos cheios de moedas de necessidades fazem seus negócios. Buscamos felicidade, não justiça. Queremos ficar contentes, não completos. Estamos interessados em satisfação, não em santa insatisfação com tudo que está errado. E aí David Wells diz: é por isso que nós precisamos de reforma em vez de reavivamento. Os hábitos do mundo moderno agora, onipresentes no mundo evangélico, precisam ser mortificados, eles não podem ser revividos, eles precisam ser erradicados, não simplesmente embrulhados com um novo entusiasmo religioso. E eles estão neste ponto tão invencíveis, diz Wells, que nada menos do que a intrusão de Deus, da glória de Deus, nada menos do que isso será suficiente. Percebe o problema em que nós nos encontramos? Achando-se sábios, mas na verdade agindo como loucos, os evangélicos modernos rejeitaram a glória de Deus e recorreram à glória do eu. Leslie Newbegin, ele estava surpreendentemente correto quando ele diagnosticou o nosso estado. Ele disse assim: de repente, olha o que ele diz, ouça isso. De repente vi que alguém poderia usar a linguagem costumeira da cristandade evangélica e ainda assim, no centro de tudo, ser o eu, a minha necessidade de salvação. E Deus ser simplesmente o auxílio para tal. Também vi que grande parte da cristandade evangélica pode facilmente errar, que pode tornar-se centralizada no eu e na sua necessidade de salvação e não na glória de Deus. Gente, como nós estamos errados. Onde estão as igrejas hoje nas quais a experiência predominante é o peso da glória de Deus? Onde estão? Parecem estar extintas. Não centralizar a glória de Deus não apenas desonra a Deus, o que é terrível bastante, mas não centrar a glória de Deus também torna a igreja cúmplice do estado de apodrecimento do mundo em que ela está inserida. Não centrar a glória de Deus torna a igreja insípida, sem sabor. E o próprio Jesus diz que quando perdemos o sabor, quando nos tornamos insípidos, a igreja para nada mais serve, a não ser ser pisada pelos homens. Por isso que não me admira o artigo do fulano de tal da revista Veja metendo a boca em evangélico. Você espera o quê? Que vejam o quê no que se vê por aí e dito como evangelho? Mais uma vez, a palavra de Wells é sábia quando ele escreve sobre a nossa cultura moribunda. Ele chama de cultura moribunda porque perdeu o referencial de Deus. Ele diz que isso precisa ser rapidamente resgatado. A igreja precisa se posicionar levantando com esplendor o estandarte da glória de Deus. Porque lembra do que nós dissemos? Deixar a glória de Deus como algo periférico não só desonra a Deus, como também destrói o ser humano. E eu quero que você ouça o que David Wells disse lá em meados da década de 90 do século passado. E eu quero que você tenha em mente toda essa briga que hoje nós vemos acontecendo no Brasil e no mundo, na verdade, sobre casamento entre mesmo sexo, ideologia de gênero, etc. Ouça David Wells, e aqui ele está falando sobre o fato de a igreja perder a glória de Deus como referencial. Para mais nada ela presta, a não ser ser criticada pelos editores de Veja. Abre aspas. Na medida em que desapareceu nosso entendimento de nós mesmos como criaturas morais que vivem diante da face de Deus, o vácuo vem agora sendo preenchido por antropologias alternativas. Nas palavras de Calvino, o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus, a glória de Deus, e da visão desta glória desça para examinar-se a si próprio. Eu me conheço na medida em que eu vou à glória de Deus, vejo Deus e de lá eu desço e me vejo, mas tendo como referencial, não o que eu sinto, mas a glória de Deus. Não o que a sociedade quer, a glória de Deus. E aí David Wells continua, essas antropologias alternativas, sem o referencial da face gloriosa de Deus, contudo, não estão só no centro de nossa crise cultural. Estão também no centro de nossa crise de identidade evangélica. E aí ele continua, se nós não somos seres morais que se colocam na presença de um Deus glorioso, quem nós somos? E olha as perguntas que ele lança lá em meados de 1990. Se eu não sei quem eu sou diante da glória de Deus, quem eu sou? Eu sou os meus genes? Eu sou minha orientação sexual? Eu sou o meu passado que me atormenta? Eu sou minha autoimagem, eu sou a minha personalidade, eu sou minhas experiências, eu sou o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu adquiro, eu sou aquilo que eu como, eu sou o que eu faço, eu sou as pessoas que eu conheço, quem eu sou? Essa bravata ecoa com seu próprio vazio, diz Wells. Sumiu o pecado. Mas é evidente que esta jogada dos dados não ganhou o jogo. Não só nossos dilemas pessoais se multiplicam geometricamente, como também nossa cultura se esfacela. E olha a constatação dele. Quanto mais atenção damos às nossas ilusões morais e espirituais, quanto mais atenção nós damos às nossas ilusões morais e espirituais, mais temos de combater as consequências, recorrendo ao Estado em busca de lei e de litígio, diz ele, e mais temos de achar paliativos para o nosso próprio tédio, cinismo e desespero. Fecha aspas. Oh, meu povo, é urgente, nós precisamos de uma reforma que recupere a glória de Deus. É imperativo que a gente retome aos princípios da reforma iniciada por Lutero no século XVI. A indústria do purgatório e das indulgências que fez Lutero entrar em erupção quando publica as 95 teses, todos os temas principais advindos e discutidos pelos reformadores, lá nos primórdios da reforma, por exemplo, justificação pela fé, abuso sacerdotal, transubstanciação, oração aos santos, autoridade papal, tudo, todos eles têm como problema fundamental o abandono da glória de Deus. Quando se abandona a glória de Deus, a igreja se torna a igreja da era medieval. O que é que a gente está vendo hoje, meu povo? João Calvino, por exemplo, com seu zelo... Aliás, gente, eu estava me segurando, mas deixa eu me regozijar agora em louvor. Eu devo muito a duas pessoas que estão nesse auditório. Ao reverendo Milton, que me apresentou as doutrinas da graça. Ai, como eu li meu Berkhoff de capa a capa. E como eu comi meu Berkhoff. E ao reverendo Walter Graciano, que tem traduzido as obras de Calvino e as institutas que, enquanto a minha igreja estudava revistinha, eu, recém-convertido, com 19 anos, estava lendo as institutas de Calvino traduzidas pelo reverendo Walter. Fique em pé, reverendo. Eu acho que nós devemos uma salva de palmas a você por traduzir essas belas obras. Está dormindo, moço? Fique em pé, reverendo. Uma salva de palmas para esse homem de Deus. Obrigado, reverendo. João Calvino, com zelo incessante em expor a glória de Deus, ele viu a mesma coisa que Newbegin vê no evangelicalismo moderno cheio do eu. Calvino responde a Sadoleto. Sadoleto era um cardeal de Roma, que em 1538 escreveu aos líderes de Genebra tentando reconquistá-los para o catolicismo romano. E eis a resposta de Calvino, ou o trecho dela. Sadoleto, teu zelo por uma vida santa, teu zelo por uma vida santa é um zelo que mantém um homem inteiramente devoto a si mesmo. Uau! E não o desperta em nenhum momento a santificar o nome de Deus. O desejo de minha vida é colocar, diz Calvino, à frente do homem, como motivo primordial de sua existência, zelo para demonstrar a glória de Deus, onde o conhecimento desse tema, ou seja, a justificação pela fé somente, é removido, diz Calvino, a glória de Deus em Cristo é extinta. Nós precisamos disso. E eu poderia citar, por exemplo, Calvino, quando ele escreve e diz assim: Roma tinha destruído a glória de Cristo de muitas maneiras, apelando aos santos para interceder, quando Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Adorando a Virgem Maria, quando somente Cristo deve ser adorado. Oferecendo um contínuo sacrifício na missa, quando o sacrifício de Cristo na cruz foi completo e suficiente. E Calvino diz: roubaram a glória de Deus. Gerhardus Voss, um dos grandes teólogos reformados, ele foi capaz de sintetizar o que para ele é o extrato, o suprassumo da reforma protestante, ou da teologia da reforma. Ele estava respondendo por que a teologia reformada é capaz de compreender toda a plenitude da Bíblia, e aí ele diz assim: a teologia da reforma apropriou-se das escrituras em sua raiz, em sua ideia mais profunda, essa ideia arraigada que seria como chave para destrancar os ricos tesouros das escrituras, foi a preeminência da glória de Deus na consideração de tudo o que havia sido criado. Michael Horton, falando sobre os solas da reforma, resume que os solas apontam para a glória de Deus. Pregar a Bíblia somente é pregar Cristo. Pregar Cristo somente é pregar a cruz. Pregar a cruz é pregar a graça. Pregar a graça é pregar a justificação somente pela fé. Pregar a justificação somente pela fé é atribuir o todo da salvação à glória de Deus. Ou seja, gente, a essência da reforma protestante foi o resgate da glória de Deus. o glorioso estudo da pessoa de Deus agora. Vamos afunilar nosso conceito, porque até aqui o que nós fizemos foi tentar pintar o cenário e dizer que nós precisamos de uma reforma e não de um revitalizar da igreja. Afinal, revitalizar a doutrina ou a teologia hoje anunciada não é o caminho. Nós precisamos redescobrir a glória de Deus. Mas o que mais peculiar sobre a glória de Deus nós precisamos resgatar? Nós jamais vamos encontrar algo tão monumental para ser estudado e ao mesmo tempo tão encantador para o coração sedento do homem do que a glória de Deus. Charles Spurgeon, com 20 anos de idade, ele pregou sobre Malaquias 3, versículo 6. E com 20 anos de idade, ele intitulou o seu sermão A Imutabilidade de Deus. Olha o que ele diz: o estudo apropriado dos eleitos de Deus é Deus. A mais alta ciência, a especulação mais elevada, a filosofia mais poderosa, as quais podem capturar a atenção de um filho de Deus, é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as atitudes e a existência do grande Deus a quem ele chama seu Pai. Pense na maravilha que é o fato de Deus ter escolhido se revelar às suas criaturas. Os outros deuses não se revelavam às suas criaturas. Os outros deuses ficavam calados. A Bíblia diz que eles são surdos e mudos. E seus adoradores cortam seus corpos, literalmente, na tentativa de ouvir uma voz celestial. Mas o nosso Deus se revelou. De forma geral, ele se revelou na criação, na história, a história dos atos dos homens, de forma especial na palavra escrita, que aponta-nos para Jesus. Deus não falou exaustivamente de si mesmo, mas o que ele falou é o bastante para nós, criaturas, homens e mulheres, criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Portanto, enquanto as profundezas de Deus e de sua glória permanecerão eternamente fora de nossa capacidade de absorção e de compreensão plenas, mesmo lá no céu, afinal de contas nós somos finitos, Deus é infinito, mas mesmo assim, pela graça, através da fé em sua revelação, nós podemos conhecê-lo e em parte nós conhecemos. E veja o que o jovem Spurgeon, de 20 anos, falou sobre o fato de conseguirmos conhecer Deus. Ele diz assim: não posso esperar entender os mistérios de Deus. Se eu entendesse Deus, Deus não poderia ser o verdadeiro Deus. Uma doutrina que eu não consigo compreender plenamente... Olha o que ele faz, com 20 anos de idade. Uma doutrina que eu não consigo compreender plenamente, sabe o que eu faço com ela? Eu a tomo como a verdade de Deus que se destina a me fisgar. Uma doutrina que a gente não compreende, ele usa ela como um anzol nas mãos de Deus que o fisga. Assim, continua Spurgeon, quando eu não consigo escalar, eu me ajoelho. Onde eu não consigo construir um observatório, eu coloco um altar. Uma grande pedra que eu não consigo levantar me serve como uma coluna sobre a qual eu derramo o óleo da gratidão e adoro de coração o Senhor meu Deus. Quão inútil é sonhar com o nosso conhecimento sempre em paralelo com o conhecimento do Deus infinito. Seu conhecimento é maravilhoso demais para nós, ele é tão alto, não podemos alcançá-lo completamente. Então, como conhecer Deus? Cristo. Cristo é a possibilidade de se conhecer a glória de Deus. A forma mais gloriosa e final de Deus se revelar é Cristo. O meio mais completo de revelação é a encarnação do Filho Eterno. O próprio Jesus, o Filho Eterno encarnado, quando... responde à indagação de Filipe, que queria ver o Pai, Jesus declarou: quem me vê, vê o Pai. Ai, como a gente poderia prosseguir com o Evangelho de João, buscando enxergar a glória de Deus. Afinal, esse é o propósito de João. Nós estamos estudando João lá na igreja. E a gente tem visto que o que Deus quer através do Evangelho de João, o propósito deste apóstolo é revelar a glória de Deus no Filho Eterno encarnado de uma forma que desperte fé. Mas para o nosso vislumbre, nós estamos em 2 Coríntios, porque é a carta, como eu disse, onde Paulo mais fala da glória de Deus. 21 referências à glória de Deus. Glória é um tema vital para o apóstolo Paulo, especialmente nessa carta onde ele atesta que a revelação da glória de Deus é predominantemente cristológica. Por exemplo, Paulo diz que Deus revelou sua presença em esplendor e brilho a Moisés. 2 Coríntios 3, de 7 a 18, ele diz isso. Mas agora, Deus revelou a si mesmo de forma plena e maravilhosa em Jesus. O apóstolo João, ele chama essa progressão da revelação de Deus, ou seja, Moisés, Jesus Cristo. João chama isso de graça sobre graça. João 1, de 16 a 18. Para Paulo, a revelação é também progressiva. Para Paulo, ela é genuína na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, mas ela é completa na Nova Aliança, no Novo Testamento, 2 Coríntios 1, 20, pois todas as promessas de Deus na Antiga Aliança se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E Paulo dá um passo além. 2 Coríntios 4, 4, quando ele fala da luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aí Paulo afirma que salvação, ou nova criação, e ouça, salvação consiste em se obter, abre aspas, e deixe Paulo falar. O que é salvação, Paulo? Salvação é iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meu povo, não tem Netflix que compare com isso. E aqui eu vou pular adiante, porque já vi que eu não vou conseguir concluir meu esboço. A tarefa dos pastores é pregar domingo após domingo essa glória de uma forma tão fascinante, tão arrebatadora, tão encantadora quanto possível a eles, meros mortais em busca de glória, como todos os demais. Como a gente precisa dessa verdade de Paulo, que diz que salvação é a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E sabe por que Paulo diz isso? Porque Paulo entende que salvação não consiste em absorção de conteúdo doutrinário. O diabo sabe doutrina. Salvação consiste de abertura dos olhos, do coração para a glória de Deus em Jesus. Quando o coração agora enxergando a glória de Deus em Jesus, o coração se encanta, o coração se inclina, o coração deseja e quer comunhão e contato. Quer o abraço de Deus em Cristo. E isso só será possível de duas maneiras. Quando a gente prega de forma encantadora, arrebatadora, apaixonadamente cristocêntrica. Não queira ganhar as pessoas para a glória de Deus se a sua pregação não for encantadoramente, arrebatadoramente, apaixonadamente cristocêntrica. Você vai ganhá-las para qualquer outro tipo de evangelho, não o evangelho que Paulo descreve. Que se não for a glória de Deus na face de Cristo, não é o Evangelho que salva. E além da pregação, a gente precisa de oração para a intervenção soberana e sobrenatural do Espírito de Deus no coração do ouvinte. Por isso que Atos 6 nos mostra os apóstolos dizendo, nós precisamos nos dedicar à oração e à pregação. O Evangelho, ou o conhecimento do conteúdo do Evangelho, gente, é fundamental. Eu não estou dizendo que não seja. Aliás, sem esse conteúdo não se chega a Deus. Mas o Evangelho, como nós conhecemos e articulamos, o Evangelho não é final. Sem o Evangelho não se chega a Cristo, eu sei, mas o fim do Evangelho não são as doutrinas da graça per si. O fim do Evangelho e das doutrinas da graça é a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que se busca com o Evangelho e com as doutrinas da graça não é inchaço intelectual, mas, como diz John Piper, alargamento constante, progressivo, eterno, de prazer e de alegria e de deleite na glória de Deus, resplandecente no rosto de Jesus Cristo. O Evangelho é o meio, e como nós precisamos do Evangelho. Evangelho que deve ser devidamente conhecido, articulado, anunciado do púlpito, pessoalmente, através de relacionamentos discipuladores. Nós precisamos do Evangelho, mas não se esqueça, o Evangelho não é o fim. Pregar justificação pela graça, por meio da fé somente, não é o fim. O objetivo que se persegue, o propósito da pregação do Evangelho, ouça, é o desfrute da glória de Deus. Deus é o Evangelho, 1 Pedro 3,18. John Piper diz assim: o nível mais profundo da salvação está no termo a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Ou a glória de Deus na face de Cristo, a glória de Deus em Cristo, ou a glória de Cristo que é Deus. Esse é o nível mais profundo da salvação. E aí Piper diz: você não poderá ir mais fundo do que isso. Não há uma realidade mais profunda e nenhum valor maior do que a glória de Deus em Cristo. Não há nenhum prêmio e nenhuma satisfação além disso. Quando você tem isso, a glória de Deus em Cristo, você está no fim da linha, você está em casa. A glória de Deus não é um meio para nada maior. A glória de Deus é a realidade definitiva, absoluta. Toda a verdadeira salvação termina aqui, não antes nem além. Não há além, além é Cristo, a glória de Deus em Cristo. E o Evangelho nos aponta para isso. Paulo, ao longo de toda a segunda carta aos Coríntios, destaca que a revelação da glória de Deus é decisiva e permanentemente cristológica. John Owen, o grande puritano, 1680 e alguma coisa, de uma forma belíssima, na última obra que ele escreveu, morrendo, deitado no seu leito, escrevendo, pensando no seu rebanho, um dos livros mais belos que o cristianismo possui, um dos tesouros, chamado Meditações na Glória de Cristo. Pena que em português só nós temos só uma versãozinha, resumo do resumo, publicado pela editora Pês. John Owen está escrevendo para suas ovelhas, ele que estava chegando ao fim da linha, foi seu último livro. E ele, falando da glória de Cristo, ele diz assim: todas as comunicações do ser divino e infinita plenitude do ser divino no céu para os santos glorificados estão e são através de Jesus Cristo. Todas as comunicações de Deus conosco em glória se darão através de Cristo Jesus. John Owen diz que Cristo deve ser para sempre o meio de comunicação entre Deus e a igreja, mesmo na glória. Todas as coisas estão reunidas num só Cristo. É destas comunicações de Deus através de Cristo, diz John Owen, que depende inteiramente nossa continuação em um estado de bem-aventurança na glória. E aí John Owen vai dizer que Deus hoje a nós se revela em Cristo pela fé. Na glória nós o veremos face a face. Deus em Cristo, portanto, aqui e agora, pela graça, por meio da fé. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não andamos de acordo com o que vemos, mas de acordo com o que não vemos. E o que é que nós não vemos? Ah, e como é fácil você pegar esse texto e pregar qualquer coisa. Você chega diante da igreja e fala assim: nós não estamos vendo, mas Deus prometeu. Nós não estamos vendo, mas existe um templo sendo construído nesse lugar. Isso está mais para Po Yonshu e quarta dimensão do que o que Paulo está dizendo. Porque quando Paulo diz que nós andamos de acordo, por fé e não de acordo com o que vemos, ele está falando da realidade que nós ainda não contemplamos face a face. E essa realidade é Jesus Cristo. Não pregue fé sem pregar Jesus Cristo, porque é facinho você caminhar, por exemplo, por Hebreus 11 e pregar tudo menos Cristo. Hebreus 11 é Cristo. Hebreus 11 é Cristo. Aliás, quer carta mais cristocêntrica, exaltando Cristo? O que é a grande arca que Deus está construindo através de Noé? Cristo é a nossa arca. O sacrifício mais perfeito e melhor de Abel aponta para que sacrifício? O Cristo. Leia Hebreus 11 e veja Cristo. Leia a Bíblia e veja Cristo. Ah, como eu teria mais a dizer. Mas deixe-me terminar. Dizendo o que Spurgeon disse no sermão que ele pregou, chamado A Glória de Deus na Face de Cristo. Isso me deu tanto consolo enquanto eu preparava essa meditação. Spurgeon disse assim: não esperem, meus irmãos, que o pregador possa lidar com tal assunto. Eu estou vencido pelo tema. Nas minhas meditações senti-me perdido em seu comprimento e amplitude. A minha alegria é grande com o tema e, no entanto, estou consciente da pressão sobre o cérebro e o coração, pois sou uma criança pequena perdida entre as montanhas, ou como um andarilho solitário que perdeu o caminho olhando para as estrelas. Eu tropeço em sublimidades, eu me afundo em maravilhamento, só posso apontar com o dedo para o que vejo, mas não posso descrevê-lo. Que o próprio Espírito Santo tome as coisas de Cristo e mostre-as a vocês. Deixe-me dar três palavras rápidas de aplicação. Primeira, que tipo de pastor nós devemos ser, se você é pastor ou preparando-se para o ministério? Que tipo de pastor você precisa se você é ovelha? Levando em conta a glória de Deus na face de Cristo. Primeiro, o pastor que conduz o rebanho com a vara. O que é a vara do pastor? É o seu labor incessante para fazer exposições cristocêntricas da Bíblia. O pastor que prega Cristo, que exalta Cristo, que apresenta as excelências de Cristo, que apresenta os atributos de Deus em Cristo, principalmente a sua obra gloriosa no Calvário para a salvação de suas ovelhas. Esse é o pastor que tem o cajado na mão, a vara na mão. E o cajado do pastor? É a segunda qualidade do pastor, o cajado. A vara aponta com a palavra de Deus para Cristo. O cajado cuida com amor intenso, apontando as pessoas para Jesus. Lembra que eu disse para vocês que John Owen escreveu Meditações sobre a Glória de Cristo no seu leito de morte, ou pouco antes de morrer? E olha o que ele escreve, o prefácio desse livro vale o livro. Ele diz assim, escrevendo para suas ovelhas: se quisermos morrer alegremente, devemos pensar em como Deus nos chamará do túmulo na ressurreição. Então, pelo seu grandioso poder, Ele não apenas nos restaurará a glória de Adão e Eva na criação, como também nos acrescentará ricas bênçãos, além da nossa imaginação. Devemos também nos lembrar que, apesar do corpo e da alma do nosso glorioso Salvador terem sido separados na morte, à semelhança que os nossos também serão, Cristo agora possui grande glória. O seu exemplo pode nos dar esperança. O que, que você diz para aquela ovelha que está ali, fraquinha, quase partindo? Qual é o cajado do pastor? É a glória de Cristo. A vara é o pastor expondo as escrituras, apontando para Jesus. O cajado é o pastor abraçando as ovelhas no leito do hospital, seja onde for, apontando-as para Cristo. Mas como que esse pastor anda no meio do rebanho? Ele anda de joelhos, com ardor inflamado na oração, porque ele sabe que suas ovelhas só verão a glória de Deus através das suas leituras diárias, através dos seus sermões dominicais, através do seu aconselhamento, através de suas visitas pastorais. As suas ovelhas só verão a glória de Cristo se o Espírito Santo de Deus irromper com poder, tirando as vendas dos olhos delas. Por isso que Paulo, gente, em 2 Coríntios 4, ele diz: a culpa não está no evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Não tente pregar outro evangelho, não tente pregar outra coisa, pregue Jesus Cristo. Não tente maquiar a mensagem, ele vai dizer, não tente torcer a mensagem, porque se eles não querem o evangelho da glória de Cristo, sabe por que eles não querem? Porque o diabo cegou. Nós ouvimos isso tão bem hoje, pastor Felipe Niel falando sobre essa cegueira, expondo para nós Efésios 2. O problema não está no evangelho que a gente tem que pregar, não deixa a cultura te dizer isso. O problema está na cegueira espiritual, e quem irrompe, quebrando, regenerando, transformando, é o Espírito de Deus, e Ele só fará isso, ouça bem. Se você, pregador, discipulador, professor de escola bíblica, líder de juventude, se você abrir para o seu povo o evangelho que aponte para a glória de Deus em Cristo, faça isso. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, haja em nós luz. Seja a nossa vereda como a luz da alvorada, ó Deus. Seja a nossa vida como a primeira luz do amanhecer, meu Pai. Faça brilhar cada vez mais em nossos corações a tua luz, para que o conhecimento do Senhor seja por nós absorvido. Senhor, faça brilhar cada vez mais em nossos corações a tua luz, para que nós conheçamos em medidas cada vez maiores a glória de Deus no rosto de Cristo, pela fé agora aqui, até o dia quando finalmente, Pai, chegaremos à plena claridade do dia. Quando então, Senhor, nós veremos Jesus Cristo face a face. Nós oramos em nome deste Cristo todo glorioso, todo satisfador. Ó Deus, faça-nos ver glória, faça-nos ver beleza e majestade em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.